Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Olá, como vai você? Bem-vindo e bem-vinda a mais um consultório de família. Como vai você, Cris?
Tudo bem, Darley. De uma bênção estarmos aqui reunidos em mais um consultório de família.
Então, vamos que vamos. Você aí de casa participa com a gente, manda os seus comentários, as suas perguntas, seus elogios também são muito bem-vindos. Adoro essa parceria entre você, família linda, aí do outro lado, e nós aqui nos sentindo parte da sua história também. Bem-vindos todos. Cris, alguma orientação? Como é que faz para participar? Qual é o número que você sabe de cor e salteado?
Muito fácil. Para você que nos acompanha, inclusive, ó, já pode participar no Facebook, facebook.com/radioNT, youtube.com/NovoTempoRádio. Dá boas-vindas aqui para o nosso Instagram, Joyce está aqui com você, aqui a nossa, nosso pessoal da web, @RadioNovoTempo. Além das nossas mídias sociais, tem o nosso WhatsApp, que é o WhatsApp democrático. Estamos aqui também no Instagram da Darleide, o pessoal também pode participar, é o 12981510081, 12981510081. Lembrando, se você tem alguma questão que não queira se identificar, a questão é ajudar você. Se você colocar o seu nome, pode participar anonimamente aqui. A ideia é poder ajudar e que a sua pergunta também ajude outras famílias, Darleide.
É isso aí. Então vamos conversar, porque já tem perguntinha pra gente aí, né, Cris?
Verdade. Darleide, eu gosto de um moço. Agora o seguinte, ele é casado. Porém, quando era solteiro, eu não quis porque na época não tinha sentimentos. Ele casou porque engravidou a namorada dele, mas sem amor. Somos da mesma igreja e a esposa dele não me suporta. Ela não fala comigo por causa justamente desse contexto. Eu não falo com os dois, não sei como lidar com a situação, penso em mudar de igreja, me ajude.
Sai daí já, para com isso. A armadilha é que você diz que gosta dele. Não gosta, esquece, acabou, ele é casado, tem filho, seu tempo de gostar dele passou, agora já é tarde demais. Não entra nesse barco furado. Você está se referindo a um homem casado, com filho, são cristãos, estão numa igreja. Veja o contexto, olha a responsabilidade. Cuidado para não dar vazão a esse tipo de sentimento e ficar presente para ir daqui da colar alimentando o sentimento. E você pergunta, penso em mudar de igreja. Você diz, né? Penso em mudar de igreja. Eu te ajudo, muda já. Muda de vida, muda de igreja, muda de tudo e deixa isso para trás. História de sermos levados por sentimentos. Ai, mas eu gosto. Ai, mas eu amo. Nada disso, porque o Espírito de Deus não nos daria amor para amar um homem casado. Segura essa onda. O Espírito de Deus, que é quem derrama amor no coração de cada um de nós, como está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 5, e o Espírito de Deus derrama amor no nosso coração. Pensa comigo, o amor que está aí represado no seu coração, que está sendo considerado por você, ele vem da parte de Deus para você amar um homem que não é o seu marido? Com certeza que não. Então, cai fora desta cilada, por favor, e em nome de Jesus.
Amém, amém. Dando continuidade aqui ao nosso consultório, lembrando que aqui o plano de saúde é a graça, viu? Fica tranquilo que não tem valor algum aqui nesse consultório. Darleide, eu moro com uma pessoa há 3 anos, mas eu não quero mais estar com ele. Porém, eu tenho uma filha de 5 anos que, apesar de não ser filha dele, é muito apegada. Tenho medo de separar por causa da minha filha. O que devo fazer?
Eu inicio essa resposta fazendo uma ponderação. Veja que quando nós não fazemos as coisas devidamente, a gente incorre em outras questões que vão se somando. Veja, ela tem uma filha que é de um outro relacionamento e está com esse rapaz há 3 anos e não quer mais. Queridos, a gente precisa entender que relacionamentos não podem ser descartáveis. Eu entro num relacionamento aqui e saio dele acolá. A gente precisa considerar que quando nós unimos a vida, a nossa vida, a vida de alguém, há responsabilidades que devemos encarar. Então veja que agora você não tem mais somente a responsabilidade do seu envolvimento com este homem, mas agora você tem a responsabilidade sobre uma filha que já é resultado de um casamento ou de um relacionamento com uma outra pessoa. pessoa, olha o que está se somando nessa falta de centrar a sua experiência de vida no que deva ser feito com sabedoria, com sensatez, com temor a Deus, com vontade de fazer as coisas corretamente. Você não diz por que você gostaria de se separar deste homem, você não descreve um pouco mais a respeito deste relacionamento, se ele é abusivo, se ele é agressivo, se ele te ofende, se ele te machuca, ou foi porque simplesmente o seu sentimento acabou. Eu diria para você ser mais cuidadosa com a avaliação do que se passa no seu coração, para que você não passe uma vida tendo que trocar de marido. Uma vez Jesus encontrou uma mulher e ele perguntou pelo marido dela, e ela disse que já estava no quinto marido. E Jesus disse: então você não tem marido nenhum. Na verdade, você não tem marido algum. Ou seja, quando nós não estamos focados em criarmos raízes, uma história, para deixarmos um legado para os filhos, que significa segurança, bem-estar. Olha agora o seu temor. O seu temor é que a sua filha sinta muita falta porque ela se dá bem com ele. E provavelmente é porque ele gosta muito da sua filha. Reconsidere os seus sentimentos. Eles de fato fazem sentido? É simplesmente ir porque você se desgostou ou porque o sentimento acabou? Precisa avaliar. Que carência é essa que nunca se preenche com relacionamento A, B ou C? Então eu diria para você ser mais sensata, mais cuidadosa, agora não somente pela sua filha, mas por você mesma, porque você corre sérios riscos de deixar esse rapaz entrar num outro relacionamento e passar pela mesma dificuldade de ter que deixá-lo, e vai ser um outro e um outro. Que legado você vai deixar para sua filha? Pense bem, e quem sabe um dia, e se você entregar o seu coração a Deus, se você viver essa experiência rica de ter a sua vida transformada por Deus, não duvido que este rapaz com quem você mora há 3 anos, sem ter assinado um papel ou sem ter celebrado um casamento, venha a ser de fato e definitivamente o seu marido, e que vocês sejam uma bênção e felizes. E essa é minha vontade, é a minha oração para vocês, mas seja cuidadosa.
Muito bem, é o nosso consultório de família, agradecendo a você que está aí no nosso Facebook, aqui no nosso Instagram, mandando a sua participação no WhatsApp também, que é o 12981510081. Darleide, eu tenho ciúmes de uma mulher com meu marido.
Ai, ai, ai.
Tenho ciúmes, admitiu aqui. Por algumas diversas situações e razões que ela não colocou aqui, mas colocou entre parênteses. Então, já ela diz que tem essas razões e situações. Ela não faz parte da minha rede de comunicação, mas faz parte do trabalho dele. Tivemos uma conversa há pouco tempo e o alerta a ele já foi dado. Mas o que eu posso fazer para me livrar, no caso, dessa insegurança que tenho?
Veja, ela falou mais a respeito da moça lá do trabalho do que do próprio marido. Aquela mulher lá no trabalho não faz parte do seu ciclo de amizades, mas o seu marido faz parte da sua intimidade. O que deixa você crer que o seu marido tem dado ousadia para esta mulher? Eu diria assim: esquece esta outra mulher e foca no teu marido. É ele quem deve repassar a você segurança e deve estar em você a segurança de deixar as coisas muito claras. Marido, se você não andar conforme a nossa aliança, eu sinto em lhe dizer que eu não vou fazer como muitas mulheres fazem, que entrar numa de baixaria, numa de ficar perseguindo, numa de ir no trabalho e esperar a saída da sua colega do trabalho para quebrar a cara dela. Eu não vou fazer isso. Saiba você que você tem uma mulher em casa íntegra, correta, uma parceira que mais do que isso fez uma aliança sagrada diante de Deus. Temos a nossa casa, a nossa vida, nossa história, nossos filhos. Ela não diz aqui, mas digamos que tenha filhos. Você simplesmente pontua quem você é para o seu marido e o deixa saber que você não está de brincadeira e que você não tem aliança com a colega dele de trabalho. Você tem aliança com ele e ele com você. Olha bem nos olhos dele e diz assim: querido, vou ficar tranquila. Enquanto você sai para o trabalho, eu vou entrar no meu quarto, vou falar a respeito dessa história com Deus. E se você não corresponder à expectativa da aliança feita com Deus, diante de Deus, tendo-o como testemunha, você vai se ver com Deus. Não são as minhas unhas que vão rasgar a pele do seu rosto ou a puxar os cabelos da sua colega de trabalho. Eu não sujarei as minhas mãos com esse tipo de baixaria, mas eu vou deixar que a mão de Deus pese sobre duas pessoas que estão inconvenientemente lidando com algo que é sagrado, que é o meu casamento. Digo isso, Cris, porque muitas vezes as mulheres, mesmo cristãs, entram numa de competição, de agressão, de partir para cima, de esperar em porta de trabalho, porque são casos que eu recebo citando ou contando desse tipo de situação que não corresponde a uma mulher que tem definitivamente uma identidade centrada em Deus. Quando nós estamos em Deus, quando nós temos de fato essa compreensão de que nós somos filhas de Deus, nem marido, nem filho, nem vizinha, nem vizinho, nem sogro, nem sogra, nem ninguém vai me tirar do meu centro. Quer estar comigo, seja responsável comigo. Se me trair, se fingir, se correr atrás de outra, se me desrespeitar, você vai ter que pagar um preço para reconquistar a minha confiança, para reconquistar, inclusive, a aliança que você não está sendo responsável e, de alguma maneira, deixando com que terceiros entrem e possam vir a quebrá-la. Eu aproveito também, Cris, para dar um toque e que serve para todos nós casados. Tenhamos muito cuidado com qualquer tipo de postura que deixe vazão ou que deixe uma abertura para que intimidades ocorram. São pessoas casadas. Intimidades, gracejos, carinhos, brincadeirinhas, troca de mensagem, WhatsApp, ligaçãozinha, comentários indevidos no Facebook e nas redes sociais. Por favor, não é, queridos? Quando nós assumimos um voto conjugal, não é que nós agora fechemos os olhos e a gente não tenha mais uma interação social, mas tudo dentro de um limite que muitas vezes o solteiro vai ter entre os próprios solteiros. Eles estão livres, eles brincam, uma gracinha daqui, da colá, gera uma paquera, um relacionamento, mas casados, cuidado com os limites entre os casados. Brincadeirinha, por que que ela diz assim, ó? Ela não faz parte da minha rede, mas faz parte do dele. Tivemos uma conversa há pouco tempo, mas ela está desconfiada por algum motivo. Ela diz, eu tenho ciúmes de uma mulher com meu marido? Deve ter. Ela diz que algumas situações e razões a levam a isso. Quer dizer, deve ser uma brincadeirinha tosca, deve ser um gracejo, ai que gatinha, é mandar um coraçãozinho no WhatsApp. Isso não é próprio para homens casados e muito menos para homens e mulheres cristãos.
Muito bem. Dando continuidade às participações. Bom dia, Darleide. Bom dia, Cris. Olha, Darleide, eu tenho uma filha de 20 anos. Uhum. Eu a tive com 17. Eu mesma cuidei dela durante toda a vida. Agora ela quer morar sozinha com a desculpa de que eu a sufoco. Sinto que é uma decisão precipitada. Já conversei com ela, percebi que ela está sendo influenciada por terceiros. Por favor, Darleide, o que fazer? É a Girlene de São Paulo participando conosco através do WhatsApp.
Você de fato sufoca sua filha? Será que sufoca? O que é esse sufoco, sabe? Eu queria dar uma sugestão que serve para todos nós. A gente precisa aprender a nomear e destrinchar os próprios sentimentos. Os sentimentos declarados, ditos, expostos pelo outro, mas procurar entender nas suas minúcias o que é isso, a filha sentir-se sufocada pela mãe. Então a mãe faz, sabe, eu estava lendo a história, aquela parábola da dracma perdida, quando a dona da casa perde aquela moeda, ela pega uma vassoura e sai procurando em todos os cômodos da casa até encontrar, chama as vizinhas e celebra não ter encontrado aquela dracma. E isso me faz pensar que quando nós também temos dificuldades a serem resolvidas, a gente precisa considerar com sabedoria, vasculhar minimamente para encontrarmos onde está o fio da meada. O que explica exatamente o desejo de esta menina sair de casa? O que explica ela dizer que você a sufoca? E mais, o que explica que ela tenha condição de sair de casa aos 20 anos de idade? Já terminou a faculdade? Quem paga os estudos? Quem paga as suas contas? Ela já é autônoma? Ela já se mantém? Ela é dona do seu próprio nariz para, inclusive, bancar essa saída de casa? Quem vai pagar o aluguel? Quem vai pagar o seu dia a dia? Quem se responsabiliza? É a mãe? O pai? E então esta menina agora, do auge da sua adolescência, já entrando aí na sua juventude, daqui a pouco já será uma moça madura para entender que a gente só pode empinar o nariz e dizer vou fazer o que eu quero fazer quando minimamente pode ser responsável pelas contas que chegam ao final do mês. Então eu penso, Claro que só temos essa descrição muito rápida da mãe com esse conflito, mas eu penso que você, mamãe, deva fazer uma vasculha na casa, deve fazer aquela procura minuciosa nessa relação, procurar ouvir o coração da sua filha, mas também deixar o seu coração livre para se expor a ela, das suas preocupações, mas querendo ouvi-la em um dado momento, vocês sentados à mesa, discutindo a questão, ponderando, sem gritos, sem bater a porta, sem bater o pé, chegar então a uma conclusão. Filha, você quer ir, mas quem vai bancar? E aí a hora que o responsável, inclusive responsável legal, que é que diante da lei, diante de um juiz, vai se responsabilizar por aquela moça, aquele rapaz, enfim, como é que faz? E agora, quem vai assumir as responsabilidades? Aí chega uma hora que os pais dizem assim: eu vou até aqui, a partir de aqui eu não posso ir mais. E isso sem muitos mimos, ai meu medo, meu filhinho, meu bebê com 20 anos já não é bebê. Já não é bebê. Se pagar as contas, aí é que não é mais tão bebê. Mas Darleide, a minha filhinha, o que é que eu faço? Chega uma hora que a gente vai precisar deixar que o filho vá e tente. E se conseguir, parabéns, torceremos o tempo todo juntos. Se não conseguirem, vão aprender para nunca mais repetirem o erro de acharem que são independentes dos conselhos, da maturidade, do cuidado, do juízo dos seus pais e dos seus cuidadores. Então pense bem se de fato há alguma coisa que você possa fazer nesse sentido, de equilibrar a gentileza, a compreensão, o amor com a autoridade de pai e de mãe também, fazendo perguntas assertivas. Ok, filhinha? Você vai, mas quem vai pagar a conta? Eu não pago.
Tá aí a situação, hein? É só mamãe, é isso aí. Temos que abrir o nosso coração, oração. E espero que tenha ajudado essa dica especial. Darleide, chegando mais perguntas aqui. A nossa produção está mandando um abraço. Olha, a todos. Eu sou evangélica, meu marido também. Mas olha só, Darleide. Como eu devo agir em ocasiões em que estou em ambientes junto com meu esposo e que aparecem outras mulheres com trajes provocantes, desenhando, marcando as partes íntimas? Eu me sinto mal, né? Então saímos de perto. Como eu lido quando tenho que ficar? Acontece sempre, às vezes, até na igreja, que é um absurdo. Estou ali, né, com meu esposo, bem trajado, e mulheres que se dizem cristãs estão vestidas de uma forma ímpia. Como proceder?
A gente não pode fazer nenhum tipo de movimento que obrigue a outras pessoas a se vestirem ou se comportarem decentemente como nós estamos nos propondo ou como nós pensamos ou como nós queremos. Isso vai continuar sendo a lida de todos nós que temos um outro tipo de pensar e um outro tipo de agir, movidos por um outro tipo de espírito que vai nos dando mais sabedoria por estarmos no estágio A, B ou C dessa caminhada cristã. Nós vamos percebendo coisas que outros não perceberam ainda, nós vamos vendo coisas que outros não viram ainda. No que diz respeito a como você vai se comportar, apesar do seu constrangimento, e eu te entendo perfeitamente, é constrangedor ver homens que não estão à procura de ver o movimento das mulheres, olhando a sua roupa marcada, mas os homens, de alguma maneira, são provocados muitas vezes. E por que a questão se refere mais à mulher? Porque óbvio, né, minha gente, o corpo de uma mulher não se compara a um corpo de um homem, quando as mulheres têm curvas muito mais bonitas, têm uma elegância, têm um movimento, têm um menear da cintura, como diz lá no livro de Cantares, a mulher tem essa beleza mais exuberante e mais provocativa. E é fato que nós, mulheres, deveríamos ser mais cuidadosas, mais elegantes, porque aí a gente pode até sair do campo da espiritualidade e ir pro campo da elegância, até o campo da moda mesmo, e é dito e é fato que pessoas elegantes, mulheres elegantes, elas, mesmo não sendo cristãs, elas usam roupas mais adequadas, que as deixem mais empoderadas dessa elegância, dessa beleza, que não simplesmente usa da sua sensualidade para provocar. E obviamente que muitas mulheres vão dizer assim: nada a ver, eu uso porque eu gosto. É porque o seu gosto está pautado em algum tipo de sensualidade que já foi anteriormente provocada em você. Nenhuma mulher põe uma roupa provocante para sair na rua como se fosse invisível. Se nós quiséssemos ser invisíveis e não quiséssemos chamar atenção e não quiséssemos de alguma maneira causar, nós vestiríamos um batão e sairíamos na rua sem nenhum cuidado com a aparência ou com aquilo que a gente fala muito na moda. As meninas aqui que me ouvem e estão nos acompanhando pelo Insta, sabem, entendem muito bem que nós mulheres usamos muitas vezes assim, usar tal roupa para valorizar o corpo. Toda mulher sabe disso, que a moda diz para nós usarmos determinadas roupas que valorizem o nosso corpo. Já está nesse engajamento de valorização do corpo, fazer muitas vezes uso daquilo que em nós é provocante, que são as formas, que são isso que é próprio da mulher. Mas, de alguma maneira, eu preciso ser muito claro com você em dizer que não é porque nós temos essa compreensão que nós vamos mudar a compreensão dos outros. Então você vai continuar intercedendo, pedindo a Deus: Jesus, liberta essa alma cativa da imoralidade. Diz: Senhor, fecha os olhos do meu marido. Jesus, cega esse homem para o mal. Ora assim, toca a tua vida, porque não vai dar. Vou ser um pouquinho mais, vou além um pouquinho mais. É difícil nós vivermos nesse ambiente de Sodoma e Gomorra, que é o mundo, e nos encontrarmos livres desse cheiro de Sodoma e Gomorra que ronda a nós mesmos. Sejamos cuidadosos e que a mão do Senhor nos livre urgentemente de Sodoma e nos leve para o alto do monte, que é a chegada de Jesus.
Amém, amém. Ô Darleide, eu tenho mais uma pergunta vinda do Instagram. Darleide, eu gosto de um rapaz, mas ele gosta dos dois mundos. Eu não sei se ela está colocando uma referência à questão mundo cristão e secular ou se é uma opção sexual que ela quis remeter aqui, né? O que eu faço em relação a isso?
Ela disse que gosta dele.
Isso, olha, eu gosto de um rapaz, mas ele gosta dos dois mundos. Olha, o que eu faço em relação a isso?
A pirâmide, o triângulo, a pirâmide deve ser uma maneira mais didática de a gente entender como deva funcionar um relacionamento. Primeiro, Deus, para o homem e para a mulher. Essa base deva ser a nossa ideia a respeito de relacionamento. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, qualquer pessoa, por mais que você goste dela, especialmente você que está agora... não tem nenhum relacionamento, não tem uma aliança com ele, não tem nada. Você só diz que gosta, mas ele é um pé na igreja, um pé no mundo, acho que é alguma coisa assim que você diz. Veja bem, prevaleça o Senhor na sua vida. Faça todas as suas escolhas pautadas em que primeiro Deus... Primeiro Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas se ajustam ao redor. Não alimente nenhum sentimento por homem algum, por mais que você diga, mas eu amo. Você ama mais ao Senhor. Se não é alguém que vai somar na tua vida espiritual, se não vai conduzir você para uma experiência mais profunda, real com Deus, não se lance a ser nenhuma Madre Teresa de Calcutá para fazer caridade espiritual na vida de alguém que não está certo de ser Deus a sua prioridade. Então, seja muito cuidadosa em alimentar um sentimento por um homem que ainda não está decididamente firmado na rocha, que é Jesus Cristo. É por causa destas coisas que muitas mulheres e homens também entram em relacionamentos em que não podem contar com o outro para elevar a sua experiência espiritual, mas muito pelo contrário, para puxá-los para baixo, para levá-los para uma vida mesquinha e muitas vezes, inclusive, abandonando a casa do Senhor.
Muito bem, Darleide. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu acho que tem tempo de mais uma perguntinha. Já a gente vai oferecer um presente para os nossos ouvintes e internautas. Darleide, eu tenho a impressão que sou paquerada, sabe? Um irmãozinho da igreja e só ele é cristão na casa dele. De vez em quando eu dou um fora nele e ele sempre quer me abraçar, sabe? O que, que eu faço,
Darleide? Vai assim, abraçando, vai abraçar.
Abracinho.
Não, gente, umas coisas de cada vez, peraí. Nós começamos o programa hoje dizendo de uma moça que diz gostar de um rapaz que hoje é casado, porque quando era solteiro, ela não o quis. Agora nós vamos finalizando com o caso de uma moça que tem um rapaz interessado nela e ela tá meio que não, né? Então assim, por que não? Qual é o problema? O que te impede? O que não vai bem aí nessa relação? Porque se é não, você chega pro moço e diz assim, é não, tá, querido? Nunca mais me abrace, não vem de gracinha, porque é não. E esteja certa do seu não. Agora, se ficar dando esperançazinha, aí ele deu um abracinho, você gostou, depois abraça de novo, depois abraça de novo, aí depois, ai, tá invadindo a minha privacidade. Não faz isso, para com isso. Então, presta atenção. Ou você valoriza algum tipo de sentimento que ele tenha e chame pra conversar, ou você diz, cara, não dá, não estou interessada agora, estou focada noutra situação, quem sabe um dia e tal, mas não fica de brincadeira não, com o coração não se brinca.
Ótima, essa devia ir pro Instagram, uma dica aí para você que tá, né, em cima do muro, uma benção, uma resposta de oração. Quem ora e não quer, não tapa os ouvidos, porque Deus tá falando com você.
Vamos à nossa dica, mais uma vez, a revista Entre Família serve para você aqui no Instagram, aqui é o Insta, né? Aqui no Instagram da Rádio Novo Tempo, aqui no meu Instagram também. E você que está com a gente no Facebook também, estamos
exatamente
todos juntos e nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo. Queridos, a revista Entre Família são lições muito bem preparadas, muito bem construídas para tratar sobre relacionamentos, vai tratar sobre as diferenças, sexualidade, educação dos filhos, emoções tóxicas, até remédios, os remédios divinos. Conhece quais são? Entre em contato com a gente, a revista Entre Família é grátis, é agora, anota aí. O nosso WhatsApp, deixa-me ver aqui, 12981001400, é este, 1425. Vou dizer devagar, porque vocês depois ficam assim, ah, qual é o número? Então vamos lá, 98 100 1425, o DDD é 12, pede a revista Entre Família e diz que fui eu que mandei, para eles mandarem rapidinho para você. Beijo grande, até semana que vem, acabou?
Na semana que vem terminamos com um presente, coisa boa, né?
Então
é um presente ter os nossos ouvintes aqui na rádio e também na TV Novo Tempo, né, Darlene?
Sim, o consultório de família é toda terça às 10 horas da noite e na quarta tem reprise à 1 da tarde e eu espero você. Um abraço e até a semana que vem.
Um abraço, tchau, tchau.
Consultório de Família com Darlene Alves.